Rádio Fametro, comunicando aqui.
Olá para você que nos acompanha, sejam bem-vindos à 20ª edição da Rádio Fametro.
Nesta edição, vamos falar sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina, o Dia do Gamer, o Dia do Psicólogo e a da Cultura Oriental por meio da música. Se liga nesta edição do Boletim de Notícias da Rádio Fametro.
Todos nós sabemos que ao longo das décadas as mulheres lutam por mais direitos. Por isso, no dia 26 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. A data mostra a necessidade de debate e ações voltadas para o alcance de uma sociedade igualitária.
Esse dia foi marcado pela aprovação da 16ª Emenda da Constituição Americana na década de 1920, que deu às mulheres o direito ao voto. A data foi um marco na história da luta feminina, que inspirou outros movimentos pelo mundo. Por reconhecimento, valorização, representatividade na política e por igualdade no ambiente de trabalho. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, o voto feminino só foi permitido em 1932, quase 10 anos depois da maioria dos outros países. Ainda que seja um avanço, estamos longe de ser uma sociedade igual entre homens e mulheres. No entanto, mesmo em passos lentos, as mulheres têm conseguido conquistar mais espaço. O outro importante direito ocorrido em 1962, há pouco mais de 58 anos, foi o pleno direito, diante das leis brasileiras, de exercer uma profissão, antes permitido somente sob autorização do marido.
Outras conquistas, como o direito à licença maternidade, acesso anticoncepcional, divórcio e a criação de leis contra a violência doméstica, devem ser sempre motivos de comemoração. Porém, infelizmente, ainda há um longo e difícil caminho para percorrer em busca à tão sonhada igualdade de gênero. Feipiane Ramos para a Rádio Fametro.
Quem nunca imaginou ou já teve uma conversa aberta sobre várias situações da vida, durante segundos, minutos ou até mesmo horas com um psicólogo?
No dia 27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo, um profissional que tem uma grande responsabilidade ao criar estudos e fazer análises sobre os milhares de comportamentos psíquicos do ser humano. Ele cria capacidades de diagnosticar os fenômenos e distúrbios que podem ser tratados. O psicólogo Sérgio Nogueira conversou com a nossa equipe e falou das dificuldades e evoluções da profissão.
Temos bastante dificuldade, inclusive a própria aceitação das pessoas de buscar um psicólogo, né, para lidar com as suas emoções. Mas isso tem melhorado bastante, né? A pandemia trouxe alguns avanços, inclusive da própria telemedicina, né? Os atendimentos online. Hoje alguns paradigmas estão sendo quebrados. Quem procura psicólogo não é louco, mas são pessoas que estão buscando desenvolvimento emocional e equilíbrio emocional para suas vidas.
Convidamos para uma conversa descontraída a auxiliar de loja Elisângela Santos. Ela nos contou que teve que procurar um psicólogo por ter medo de falar em público.
Eu sempre tive muito medo de falar em público, então procurei um psicólogo, né? A minha experiência assim, com o psicólogo foi boa, lógico, né? Muito importante. Só que, para mim, eu não tinha medo de falar para ele. Eu lia, eu interpretava para ele, né? Quando saía dali, eu me via na mesma situação, entendeu? Falta a palavra quando você tem medo, ainda mais assim, quando vê assim, uma sala cheia de gente e que você não conhece, que você tem que falar, nossa, é uma sensação horrível.
Lembrando que o psicólogo pode trabalhar em clínicas, hospitais e até mesmo em escolas. E essa terapia com esse profissional acaba sendo um diálogo interessante para que as pessoas possam se conhecer. Maicon Barradas, para a Rádio Comunica.
29 de agosto, Dia Internacional do Gamer. Vem com a gente subir o nível nessa fase que é só diversão.
O Dia Internacional do Gamer foi uma ideia lançada em 2008 por um grupo de revistas espanholas para homenagear fãs dos passatempos eletrônicos que estiveram na infância da maioria. Claro que alguns cresceram e esse emo os acompanhou. Para falar do assunto, a gente conhece o admirador Matheus Gonzalez.
Eu cresci jogando. Então, para mim, jogo é uma forma de arte. Tem muito jogo aí que expressa melhor do que filme, do que livro, que muita coisa. Então acho que é mais baseado na experiência que eu tenho. Não sou competidor, não sou jogador profissional, nem nada disso. Mas eu acho que cada jogo dá uma experiência diferente pra gente. E isso que é o interessante do jogo, é absorver essa experiência e levar isso pra vida, sabe?
Mas nem só de gráficos vive o gamer. Jitson Rodrigues conta sobre o seu primeiro amor e toda a emoção que sentia e ainda sente com as suas partidas.
Meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, né? Na época. E meu primeiro jogo era o jogo de luta Killer Instinct. Pois comprando outros, fui trocando. Eu já fazia muitos campeonatos na época do Super Nintendo, do PlayStation 1, PlayStation 2. Gostava muito de Lan House também. Lan House eu participava demais de competições. Fazia viradão, jogava a noite toda, né? Era muito show de bola.
Mas peraí, depois de jogar horas e horas, os heróis não ficam machucados? Claro que o médico é sempre bem-vindo para recarregar suas forças. Então a fisioterapeuta Catherine Lopes explica as consequências de muitas horas de jogo sem os devidos cuidados.
A postura adotada pelos jogadores predispõe ao surgimento de dores nas articulações das mãos, ombros e principalmente na coluna. Um exemplo que explica o surgimento dessas reclamações são: um jogador que fica, em média, de 3 a 4 horas sentado jogando com o gamepad na mão. Daí já se tem noção que provavelmente a postura adotada por ele vai ser uma coluna curvada, que pode gerar uma hiperlordose, hérnia de disco ou escoliose. O fato de realizar micromovimentos na utilização do controle pode ser considerado o principal fator do aparecimento de dores na região do punho e dedos.
A geração que dormia tarde, assoprava fitas e não saía da frente do computador, com certeza merecia essa data para a nostalgia bater com carinho. Ah, que saudade dessa época. Maria Luísa, para a Rádio Fametro.
A música é um meio para você embarcar em um mar de emoções e é uma porta aberta para diferentes culturas dos quatro cantos do mundo. Então que tal conhecer um pouco do pop coreano?
Mas o que é o K-pop? O K-pop teve seu início no fim da década de 80, quando sul-coreanos consumiu entretenimento internacional, e um movimento que tinha como objetivo valorizar a cultura local ganhou força. Com isso, o governo começou a investir pesado na área cultural. Consequência disso foi a explosão que aconteceu no leste asiático nos anos 90, e para suprir essa demanda foram criadas empresas. Logo, os números de cantores, dançarinos e grupos aumentou consideravelmente, iniciando assim a caminhada de sucesso do K-pop mundo afora. O K-pop é dividido em gerações, de acordo com os lançamentos das empresas. E para se tornar o que é hoje, foi preciso primeiro ganhar o coração da Coreia do Sul. E aí que entra a primeira geração, formada principalmente por Tide Boys, AJOT e G.O.D. Com os sul-coreanos conquistados, foi a vez da Ásia, e assim se popularizou grupos como Girls' Generation, Wonder Girls, Big Bang, 2NE1 e 4MINUTE. Com a Ásia dominada e todos apaixonados, a terceira geração ficou com o encargo de fazer o K-pop ser mundialmente conhecido. Quem nunca fez a dancinha Gangnam Style do Psy, não é mesmo? Com isso, grupos como EXO, TWICE, Red Velvet e SEVENTEEN ganharam a mais merecida notoriedade. E não podemos esquecer de citar a realeza do K-pop atualmente. Blackpink e BTS, simplesmente os dois maiores grupos do mundo, donos de números exorbitantes em visualizações, streams, charts, prêmios e fãs. Eles são o momento e talento é o que não falta. Pedro Almeida, para a Rádio Fametro.
O boletim de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
As reportagens foram de Maicon Barradas, Júlia Maria, Letícia Santos e Feifiane Ramos.
Roteiro geral, Almir Júnior. Apresentação, Vinícius Faria.
E Luísa Cristina. Edição, Vinícius Faria.
Postagem no portal Comunica e nos tocadores de podcast, Vinícius Faria.
E apoie esse projeto. Acompanhe os projetos da Agência Comunica nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Jornalismo Fametro. Tem muita coisa boa no nosso portal jornalismofametro.com.br.
O boletim da Rádio Fametro é uma realização da Agência Comunica do curso de Jornalismo CEUNI Fametro.
Coordenação e a direção-geral da professora Leila Ronise, coordenadora do curso de jornalismo do CEUNI Fametro. Thank you.